Bom dia, bem-vindos. Canal Central. Entramos no coração de Gaveiro para o último programa antes das férias com os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Gaveiro. Há 15 dias aqui estivemos com um debate em torno da saúde e eram dois programas dedicados à iniciativa dos partidos para poderem trazer os temas da sua preferência. Na altura, a saúde a dominar. Falávamos de uma espécie de milagre de Gaveiro, mas que acabou por não acontecer, uma vez que as urgências de obstetrícia também entram agora numa espécie de default temporário das 20h30 às 8 da manhã, e está a ser assim desde ontem, vai ser durante o fim de semana até terça-feira, para já e previsivelmente neste período. Sobre saúde já falámos, tinham proposto para hoje e ficou assim alinhavado um programa mais dedicado a Aveiro. Pelo meio meteu-se também esta questão nacional do aeroporto. De qualquer forma, a preferência é dos convidados: Pedro Rodrigues, do PAN, Filipe Ramos, do PPM, Evangélico, do Bloco de Esquerda, Cândido Oliveira, do Chega, Nuno Teixeira, da CDU, Francisco Picado, do Partido Socialista, Manuel Prior, do Partido Social Democrata. O PP tem marcado pela ausência. A todos, votos de bom dia, bem-vindos ao programa. E, de vossa lavra, hoje a proposta iria direcionada mais para uma análise sobre aquilo que foram os últimos meses de política em Aveiro, diria este semestre, este meio ano. Vou pedir, de alguma forma, que possam trazer a vossa leitura em torno desta temática, se calhar começando no Ivo Angélico. Bom dia, Ivo, bem-vindo. Como é que o Bloco olha para estes 6 meses de política à moda de Aveiro?
Olá, bom dia. Antes de colocar esse assunto, gostava de fazer uma nota relativamente a um outro assunto que está a colocar Aveiro nas bocas do país. Estou-me a referir às declarações de um docente da Universidade de Aveiro, que num discurso de ódio veio pedir uma nova inquisição e dizer que, se necessário, recorrer à violência contra quem faz campanhas de sensibilização e informação relativamente a temas de LGTBI+. O docente chegou ao ponto de acusar as organizações que estão a fazer essas campanhas de sensibilização e informação de serem pedófilos, assassinos e terroristas. Isto tem sido uma notícia nacional. Os alunos da universidade sentem que o docente não tem condições para lidar com os alunos e estão a organizar uma manifestação para segunda-feira para que a universidade tome ações. O Bloco está solidário com estes alunos. Isto mostra a importância das lutas LGBTI+, e que temos que estar sempre presentes para evitar retrocessos civilizacionais.
Então, Ivo, se calhar vamos segmentar, e uma vez que traz esse tema e fazendo também aqui uma passagem muito rápida, se alguém entender nesta questão que foi levantada e que de facto colocou a Aveiro nas bocas do mundo, e se alguém quiser ter aqui uma palavra também de forma muito sintética, peço que no fundo sinalizem também essa demonstração de vontade. Manuel Prior, Francisco Picado, Cândido Oliveira, que também creio que já está integrado neste painel. Alguém quer dizer alguma coisa sobre isto?
Não. Bom dia aos ouvintes da Terra Nova, bom dia aos painel. Nós antes fomos bombardeados aí com painéis por tudo quanto era canto, nas paragens dos autocarros, junto às escolas. O Chega defende sempre uma política de não formatação da cabeça das nossas crianças e dos nossos jovens. Não li por alto essa notícia do docente da Universidade de Aveiro e vi inclusivamente a declaração do reitor da Universidade, dizendo que estava tinha sido aberto um processo e que estava em averiguação a continuidade ou não do docente na faculdade. Isto espanta-me um bocado, porque as declarações, saindo um pouco das declarações que foram proferidas, porque eu não os conheço ao pormenor, não sei se houve ameaças de atos de violência contra quem propaga este tipo de informação, mas aquilo que eu sei é que quando alguém se manifesta contra este tipo de formatação, este tipo de campanhas sociais é logo ostracizado e é logo bombardeado pela esquerda, mais pelo bloco de esquerda, contra as declarações que profere. No entanto, nós temos que aceitar tudo aquilo que nos vão impondo e temos de estar calados. Não estou a reportar-me, digo mais uma vez, às declarações que foram proferidas pelo Vicente, mas de um modo geral àquilo que acontece pelo país. Já me aborrece ver tanto LGBTI por aí espalhado pelas cidades e pelas vilas e daqui a pouco pelas aldeias, e sou de facto contra essa campanha e também sou contra a campanha contrária, ou seja, cada um é aquilo que é e não tem de haver uma tentativa de formatação das crianças, ou seja, formatação da sociedade, e isso, como nós sabemos, já vem do Partido Comunista, muito lá de trás, que tentou há umas décadas atrás dizer que a melhor forma de implementar o comunismo seria passar pelas escolas, e é isso que está a acontecer.
Só para sinalizarmos este acontecimento e para quem não está tão identificado, há um ano houve queixas sobre as tomadas de posição de um docente universitário do Departamento de Física. A universidade abriu um inquérito, nunca foi conhecida uma conclusão. Agora, novos escritos voltaram a agitar a academia e os alunos, até na sua forma mais organizada, a Associação Académica pede, digamos assim, mão firme à reitoria para acabar com o problema, porque diz que os estudantes não sentem essa tranquilidade e o docente, apesar de ter essa esfera privada, digamos assim, como espaço de liberdade para se manifestar, está a conflituar com o seu exercício de funções enquanto docente académico. Francisco Picado Manuel Prior, alguém quer dizer alguma coisa sobre isto? Fica por aqui encerrado o tema. Eu não sei se, estava a tentar confirmar, além do nosso painel, Cândido, Ivo Angélico, Francisco Picado Manuel Prior. Creio que o Filipe Mendonça
Posso
Ramos
avançar?
também já está por aí. Ah, o Francisco afinal está disponível, Francisco.
Sim. Desculpa que estava aqui com um problema de microfone. Bom dia a todos. Sobre este assunto, eu acho que nós temos que colocar aqui três ou quatro questões em cima da mesa. A primeira é a questão da liberdade de expressão. Ou seja, nós não podemos olhar para estas questões condenando aquilo que é a liberdade de expressão quando não nos agrada. E aprovando ou reiterando aquilo que é a liberdade de expressão quando nos agrada, seja lá o que isso for. E, portanto, há aqui, de facto, uma linha de raciocínio que terá que ser preservada relativamente àquilo que nós defendemos em termos de liberdade de expressão. Agora, a questão que se coloca aqui, e eu não conhecendo o caso em profundidade, é que, efetivamente, a minha grande dúvida é se alguém que se expressa desta forma consegue depois na sua prática mundana de vida e até na sua prática profissional não exercitar aquilo que professa. E portanto eu acho que essa é a questão que está aqui em cima da mesa que eventualmente pode ser mais complexa do ponto de vista da análise. Portanto, é um caso de alguma complexidade, mas eu penso que o que terá que estar devidamente assegurada é que a conduta profissional desta pessoa não deverá refletir aqueles que são os seus pensamentos, nomeadamente ao nível da discriminação e de outras práticas, se calhar mais condenáveis. Portanto, é essa questão que tem que estar assegurada. Para a tranquilidade da academia, para a tranquilidade dos alunos e para a tranquilidade também de todos os colegas, no qual eu me incluo, e que leciono na Universidade de Aveiro, e portanto estou convicto que a reitoria agirá ponderadamente e em conformidade para solucionar um caso que é todo agradável para a Universidade de Aveiro, mas veremos e acompanharemos o desenrolar desta situação e volto a reiterar o que é de todo importante é que a serem, enfim, verdade e aparentemente as coisas estão escritas e ditas, um conjunto de afirmações que foram proferidas,
que elas não se manifestem sob qualquer forma, relativamente aos estudantes, que são, nomeadamente, aqueles que interagem de forma mais próxima.
E o docente assumiu o discurso homofóbico. Em entrevista à TVI, assumiu que tem esse discurso homofóbico. Portanto, não o esconde, claro, está não. Assumido. A questão aqui é tentar perceber até que ponto é que isto afeta ou não, de facto, essa capacidade profissional de intervir e até a própria ambiência criada em torno da universidade enquanto espaço de interação social.
Como é o...
Manuel Prior, alguma nota sobre isto? O Manuel Priores estará ali com alguma operação. Já está em boas condições.
Tá. Bom dia a todos. Não, sobre este assunto, não queria dizer nada, mas gostava de utilizar só um minutinho, se fosse possível, sobre outro assunto.
Então, Manuel, mas então fazemos só o fecho desta questão e passamos já para uma segunda nota. O Filipe Ramos, eu tenho a indicação de que também está entre nós. Filipe, confirma-se ou não? Não, afinal era a percepção minha errada. Manuel Prior, qual era o tema que queria trazer à colação?
Não, foi uma entrevista de hoje, estando a falar da Universidade, do Presidente da Associação de Estudantes da Universidade de Aveiro, que veio reiterar algumas dificuldades que a comunidade estudantil sente no nosso espaço universitário e que penso que fiz bem em alertar toda a comunidade para que isso sirva de alguma forma de pressão ou de estudo ou de trabalho para que quem trata destes assuntos em termos da estrutura universitária se dedique mais a eles. Ele falou claramente no apoio social aos alunos, que ele acha que é deficitário, que as residenciais são deficitárias, uma universidade daquele tamanho que só tem uma residencial. Fala também do problema nas cantinas. Eu li a entrevista, Francisco Picado, foi que lá está, não sei se é verdade ou não, não sou da universidade, que em relação às cantinas está um problema muito grave em termos de capacidade, de estrutura, de tamanho e mesmo das refeições que são fornecidas, que há algum déficit na sua qualidade, e pronto, penso que isso sim seria um assunto que a Universidade deveria tratar para a nossa comunidade estudantil, que é muito grande em termos de Aveiro, poder não ter estas referências da parte do seu Presidente na primeira entrevista que ele deu, pronto, nesta fase.
E fóruns não faltam, de facto, para estas intervenções, uma vez que ontem foi o aniversário da fábrica, o aniversário da Associação Académica, hoje há um aniversário da Associação dos Antigos Alunos e, portanto, estes agentes, eles encontram-se com muita regularidade. Ivo trouxe o assunto, vamos rematar também esta análise. Já agora pergunto-lhe assim, qual é, na sua opinião, se há uma opinião formada do que deve ser uma solução para este problema? Há condições para manter o docente?
O docente veio dizer que quem fazia estas campanhas eram assassinos, terroristas e pedófilos, e veio dizer que era preciso uma nova inquisição e, se necessário, recorrer à violência. Alguém que tem um nível de ódio a este nível não está em claras condições de lidar com os alunos, que têm mais diversos, e é isso que os alunos sentem. Eu acho que aqui não podemos estar do outro lado, que não seja solidários com os alunos, e daí que eu tenho feito esta intervenção. Eu se calhar ia aproveitar este momento para fazer uma transição para aquilo que são os temas da Aveiro, que tinhas lançado no início, que é que tinham sido os últimos meses de políticas locais, e aproveitava então para falar daquilo que tem sido a gestão de obras, o saldo de gerência.
Só vou pedir que sejam o mais concentrados possíveis na análise para termos a dinâmica entre todos, porque senão vamos criar aqui ciclos um pouco mais alargados e as pessoas também provavelmente vão aborrecer-se em casa, tentando concentrar assuntos de alguma forma para uma visão também, diria, quase genérica do que estamos aqui a falar em termos de exercício político. Ivo?
Sim, eu posso... Eu iria fazer, responder na prática aquela que tinha sido a sua questão inicial sobre o que tem sido os últimos 6 meses a nível da autarquia. Aquilo que temos visto nos últimos meses é a continuação de uma série de obras que são baseadas em políticas erradas e que na prática visam estimular especulação, negócios imobiliários e estimular hotelaria, e acaba por ser afetado, e por exemplo os alunos queixam-se disso, a questão de acesso à habitação. os alunos através de rendas, o resto da população seja em rendas, seja através de compras. Os preços impostos em Portugal, nomeadamente em Aveiro, estão muito elevados, estão especulados. A Câmara tem optado, portanto, por essas políticas que visam estimular essa especulação e acabam por faltar políticas públicas de evitação, sendo que até os próprios impostos, e aqui estou a falar do saldo de gerência que tem estado na ordem das dezenas de milhões de euros, estão a um nível elevado. Recordo as propostas que o Bloco apresentou, nomeadamente através da adesão ao Programa de Primeiro Direito, ou seja, o acesso, por exemplo, à habitação com custos controlados, isto é, a habitação que a classe média consegue, de forma sustentada, pagar, não é uma... parece-me que não é uma medida extraordinária, mas que iria ajudar a habitação a descer para custos que as pessoas conseguem pagar, ou seja, e aí temos a opção a esse programa, o primeiro direito. O Bloco propôs que fossem utilizados terrenos municipais para a implantação dessa habitação, e o Bloco propôs também que 25% dos apartamentos nos novos megaempreendimentos de habitação tivessem que ser colocados no mercado nesse regime de custos controlados, ou seja, um quarto dos apartamentos teriam que ser a um preço justo e não ao preço especulado que atualmente se praticam. E as políticas que a Câmara está a promover neste momento a nível de obras não vão nesse sentido. Há até um grande despesismo que seria desnecessário e que permitiria, por exemplo, baixar o IMI, e o Bloco de Esquerda fez essa proposta que a Câmara rejeitou, a Assembleia Municipal rejeitou, que na verdade era uma proposta que tinha sido apresentada pela própria coligação. Mas na hora da verdade rejeitam-na e possivelmente estão a guardá-la para baixar mais próximo das eleições e utilizarem isto como um triunfo político, o que mostra aqui que se estão a seguir as políticas erradas, que não se está a ter em consideração aquilo que são a vida dos aveirenses em primeiro lugar, mas sim o estimular de negócios para alguns ficarem com muitos milhões, enquanto que a população se vê com grandes dificuldades para acesso a algo tão básico como é a habitação, e até mesmo os estudantes têm dificuldade em pagar as rendas que atualmente se praticam.
Do que pude perceber, Ivo, isto resume-se quase numa frase política. Nada de novo, portanto.
Na prática é uma continuação. O início, a especulação não vem de agora. Tivemos propostas do Bloco que continuam a ser rejeitadas e as pessoas cada vez mais veem o preço das habitações a crescer, e agora com o aumento das taxas de juros ainda será pior.
Vamos ver se o Cândido consegue ver aqui algumas diferenças nestes 6 meses de atividade política. Cândido, o Chega olha para este quase coincido com o arranque de mandato, em que tem também essa presença na Assembleia Municipal. O que é que salta à vista?
Pois, muito pouco. Estamos habituados já à governação do engenheiro Rival Esteves. Não esperávamos grande mudança, sabendo o modus operandi, entre aspas, da governação do engenheiro Rival Esteves. E, de facto, há aqui uma série de questões que foram analisadas e que não sofreram qualquer alteração. Foi o caso que foi referido agora, a habitação social, transportes, as obras, a questão da cultura que nós sempre temos referido, a questão dos refugiados de guerra e a questão da não adesão da Câmara Municipal ao programa Primeiro Direito. Na questão da habitação social, eu destacaria a má relação que a Câmara teve com o Iru, na questão da resolução dos problemas do Griné. A Câmara não se pode... O Sr. Presidente tem sempre uma fuga para a frente, dizendo que o Iru é o Iru, a Câmara é a Câmara. O que é certo é que tem de haver uma coordenação entre as várias entidades para a resolução dos problemas de cada uma das regiões. É o Governo Central, é o Iru como entidade do Governo, e é a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia na sua área mais local. E a Câmara de Aveiro, nesta questão, tem sempre fugido ao problema. não se candidatando ao programa Primeiro Direito, dizendo que não era um programa apelativo para a Câmara Municipal, também não apresentou grandes propostas de melhoria da habitação em Aveiro. Nós já referimos logo num dos primeiros programas que a solução de criar bairros ou guetos de bairros sociais, nós já vimos em Aveiro que não é uma boa política. E aqui o programa do Primeiro Direito vinha também colmatar esse problema, que era apoiar na reconstrução das habitações próprias das pessoas, e de facto o que a Câmara Municipal de Aveiro está a fazer é concentrar as pessoas em bairros sociais para depois acontecerem os problemas que nós temos verificado noutros bairros. Na questão de transportes nada mudou. Se mudou alguma coisa foi para pior, e o senhor José Ramos Teves congratula-se com isso, dizendo que quando houver um problema de transporte há sempre alguém que dê uma boleia, e afirma peritoriamente que transportes para a área AVC não, a partir de certa hora não, quem quiser sempre se arranja uma boleiazinha. Em questão das obras, continuamos. Eu entendo que a obra da Avenida Lourenço Peixinho continua caótica. Eu passo lá com alguma frequência e não raras vezes há uma total ausência de trabalhadores na zona. O Sr. Jair Ribeiro Esteves há tempos disse que por vezes os empreiteiros têm necessidade de deslocar trabalhadores para um outro sítio para montar um andaime. Bem, há um contrato que tem que ser cumprido, e espero que a Câmara o faça cumprir aos empreiteiros que concorreram à obra. Na questão da cultura, o engenheiro Rival Esteves aponta, nós criticamos também a vergonhosa Feira do Livro que se tem organizado em Aveiro. O engenheiro Rival Esteves, entretanto, disse que no futuro está a planear-se uma organização de um grande evento para a Feira do Livro. Em relação à Aveiro, à Cidade Europeia da Cultura, que será em 2027, eu não vejo grande empenhamento na Câmara Municipal, embora o apuramento final ainda não tenha ocorrido, mas não vejo grande empenhamento por parte da Câmara Municipal nesta candidatura, e acredito que tenha a ver um bocado com o facto do engenheiro Rival Esteves em 2027 já não ser presidente da Câmara de Aveiro. Depois, a questão dos refugiados de guerra foi aquilo que já discutimos no programa anterior. O engenheiro Rival Esteves demitiu-se um bocado deste problema, mandou um número qualquer de 1.500 refugiados que poderiam ser recebidos em São Jacinto. O que é certo é que nada foi feito, não só no acolhimento, como também no apoio. Isso ficou entregue às instituições de solidariedade social e a algumas juntas de freguesia e pouco mais. Ultimamente, e acho que saiu ontem ou anteontem no Diário de Aveiro, mais uma nova confusão arranjada pelo Sr. Presidente da Câmara. Eu estive na Assembleia em que o Sr. Presidente da Câmara anunciou a adjudicação dos espaços, nomeadamente do mercado José Estevão, e aquilo que nos pareceu foi que, de facto, as pessoas tinham sido contactadas e tinham sido alertadas que, no caso concreto das bancas de peixe do mercado José Estevão, elas viriam para o mercado Manuel Firmino. Espanto-me que ontem, e não quero aqui especular se é uma banca, duas, três ou quatro, para mim foi a entrevista que foi dada, as pessoas que estão no mercado José Estevão não foram avisadas que iam mudar o seu local, o seu posto de venda para o mercado Manuel Firmino. Acho isto, quer dizer, não acho estranho, isto é a governação Rival Esteves. Portanto, abre-se um concurso, não se fala com os inquilinos, entre aspas, que estão a ocupar o espaço, e depois acho que é de uma ironia de muito mau gosto o Sr. Engenheiro Rival Esteves vir dizer que ainda nem sequer se sabe se o espaço vai ser concessionado, pronto. Portanto, as bancas ou a banca poderá continuar no mercado já estevam se o espaço não for concessionado. Bem, isto não é forma de se fazer política e é um desrespeito total pelos municípios saveirenses.
Cândido Oliveira, com as questões da habitação e dos transportes em plano de destaque. Manuel Prior, o que é que para si salta à vista neste semestre?
Em termos autárquicos e no Conselho, não é uma questão de saltar à vista, quer dizer, este meio ano anterior tem sido o seguimento dos anos anteriores, quer se goste, quer não se goste, há quem goste mais, há quem goste menos, mas este meio ano anterior tem sido o seguimento dos anos anteriores, onde se tem cumprido claramente o pagamento da dívida dos compromissos anteriores, onde os compromissos correntes são pagos ao dia, onde há um apoio às associações como nunca foi feito, onde há apoio às pessoas necessitadas e, em termos de habitação esta Câmara, para esclarecer algumas pessoas, não chega, porque o Chega anda numa confusão brutal, mexe tudo, confunde tudo, pronto, ainda não está bem do lado de cá. Quanto à habitação, a Câmara de Aveiro tinha dois propósitos grandes. Primeiro, recuperar toda a habitação social que era da Câmara. E note-se que, por vários fatores, nos últimos 30 anos, ou desde que foi feita, nada foi feito na habitação social, obra da Câmara. Nada foi feito, nada foi visto, nada foi conservado, portanto, estavam ao abandono. Havia pessoas que, por exemplo, depois também não pagavam renda há 20 ou 30 anos, tudo foi regularizado, todas as habitações da Câmara entraram em processo de requalificação, sendo que a maior parte já está requalificada, em bem requalificada. Foi feito um levantamento de quem lá vivia e quem não vivia, e ao contrário de outros lados, aqui também houve alguns despejos, houve algumas pessoas que tiveram que sair, mas nunca houve necessidade nem de comunicação social, nem de colocar na rua. Mesmo as pessoas que tiveram que sair, tiveram tempo para sair e saíram de acordo com a Câmara, e já com soluções para a sua saída. Portanto, em termos de habitação social, a Câmara está a resolver todos os seus casos, que eram mais de infraestruturação, que estava muito mal porque tinha sido totalmente abandonada. Depois, a Câmara optou e muito bem pela habitação a custos controlados, com um grande projeto em Aradas, quase 400 habitações, e deu apoio, está a dar apoio ao Iru, também num processo que não está a ser fácil, o projeto para o sítio em si e para aquilo que o Iru e a Câmara querem em termos de quantidade de fogos barra qualidade, e há mais dois projetos também privados, que brevemente serão anunciados, de habitação a custos controlados, que irão lançar em Aveiro os quatro projetos juntos, cerca de 600 a 700 habitações, que espera-se que seja que esta oferta pública a custos controlados vá diminuir a oferta de habitação, constatando com a procura, e que haja um equilíbrio maior e que isso faça descer o preço. Portanto, em termos de habitação social, a Câmara, segundo o nosso ponto de vista, tem seguido aquilo que tem seguido bem, aquilo que era o nosso programa, e estamos perfeitamente bem com isso. Quanto à educação, também temos feito a requalificação das escolas, uma escola nova em todas as escolas estão penso que em termos de educação, em termos de estruturas, a Aveiro é um exemplo do país. Em termos de saúde, já não tanto assim, pronto, tem feito alguma qualificação, estamos agora com dois problemas graves, que é a nova extensão de saúde de Mamodeira, Requeixo e Nariz, onde penso que alguma atrapalhação com o ato eleitoral último fez com que promessas escritas não estejam neste momento a ser levadas a sério, que é a edificação ou a construção desse mesmo centro de saúde, e pugnamos também em termos de saúde, mas isso não depende só de nós, o que era da Câmara e o que era dos Aveirenses está feito, que é a requalificação e expansão do Centro Hospitalar de Aveiro, da região de Aveiro, que a Câmara e os Aveirenses reverteram a posse do terreno, limparam o terreno todo, gastaram já muitos milhões do erário dos Aveirenses. E está, no fundo, o terreno está lá, está disponível para que o Ministério da Saúde, neste caso deste governo, porque nunca, outro governo nenhum nunca teve espaço, para prosseguir aquilo que os averenses, não só do Conselho, mas da região da AVE, precisam, que é a requalificação e expansão do seu centro hospitalar para dar mais condignamente, em termos mais de até de espaço, prestação de cuidados na área da saúde à nossa região da AVE.
Francisco Picado, a leitura, a visão do Partido Socialista sobre estes meses de governação?
Bem, eu diria que a expressão que o utilizou é bem gizada, portanto, nada de novo. Nós estamos num processo de continuidade. Este é o terceiro mandato do Engenheiro Rival Esteves, e friso, do Engenheiro Rival Esteves, porque esta é uma gestão absolutamente centralista. Mas compete-me também acrescentar aqui um aspecto, que é o facto de a maioria dos haverem despostado. São absolutamente corresponsáveis, e é assim que a democracia funciona, e portanto não vale a pena negar isso. Portanto, os haverenses, ou a maioria, pode repetir, a maioria dos haverenses são corresponsáveis por estes 12 anos de governação.
Já agora, Francisco, deixe-me só provocar um bocadinho, porque já não é a primeira vez que tem essa expressão dos haverenses e dessa aprovação ou aceitação, no fundo, o tal sinal de corresponsabilização. Isto, por exemplo, com o tempo já permitiu ao PS, por exemplo, ter uma outra visão, ou o PS mantém exatamente a sua visão?
Não, repara, obviamente que há algumas coisas onde nós continuamos a manter a nossa posição, e eu já digo quais são. Outras, eu diria que não é uma questão de nos conformarmos, mas temos que aceitar as regras do jogo e da democracia. E eu digo isto e acho piada, porque muitas vezes, repara, o Manuel Prior há bocado falava nos últimos 30 anos. Não é? O Manuel Prior esquece que apoiou uma maioria camarária de 8 anos, e portanto que sabe onde ele diz os últimos 30. E portanto não pode chegar aqui dizendo nos últimos 30 anos não se fez nada, como se não tivesse nada a ver com isso. E portanto as pessoas têm que perceber, uma vez por todas, como é que as regras do jogo funcionam e, portanto, são corresponsáveis. Continuamente às questões em que o PS continua a discordar. Estão à vista. Estão à vista, não é? Porque, efetivamente, o que é que nós vamos espremendo o que é que nós vamos ter? Vamos ter uma avenida recaustada, vamos ter uma avenida 25 de Abril recaustada, vamos ter um Rocio recaustado, vamos ter festas, candidatura à capital da cultura, eventos, etc., etc., mas a verdade é que algumas coisas estruturais continuam na mesma. A questão dos transportes, a questão da habitação, a questão da saúde, a questão do ensino, etc., etc. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos aquilo que sempre o PS referiu, uma ausência de pensamento estratégico para o Conselho. E, portanto, as coisas vão-se fazendo a vulso, vão sendo um somatório de atividades, de obras, chamem-lhe o que quiserem, que emanam da cabeça de uma pessoa. E, portanto, é a isso a que nós estamos sujeitos. Algumas podem sair melhor, outras podem sair menos bem, as pessoas podem gostar mais ou menos de uma coisa ou de outra, mas a verdade é que, em termos estruturais, nós continuamos a ter uma ausência de pensamento para o Conselho. Continuamos a ter uma ausência de pensamento para o Conselho. E repare-se, depois há aqui uma vertente, mas essa é uma vertente mais, diria quase, pessoal, enfim, mas cada um tem o seu estilo. E pego no exemplo da questão da Praça do Peixe. Às vezes as coisas são um ogro. Um ogro, quer dizer, são uma farsa. Porque, efetivamente, não. Aliás, o Manuel Prior falou o que falou e disse na Assembleia Municipal, tinha falado com as pessoas da Praça de Peixe. Porque, quer dizer, pelos vistos, vem dizer que ninguém falou com ele, mas o que é que isto interessa? Que pessoas é que estamos a ter? Se falaram ou se não falaram? A verdade é que, efetivamente, há aqui um estilo de fazer coisas. E esse estilo veio a calcinado e foi calcinado. E, portanto, vamos ter que ter o Engenheiro Rival Esteves como Presidente da Câmara durante mais 3 anos e qualquer coisa. Sim, está no fim de linha, talvez no fim de linha, como entenda-se como autarca em Aveiro, e portanto talvez tenhamos algumas surpresas ou algumas derivas que resultem precisamente deste fim de linha. Agora, o Partido Socialista mantém as suas linhas estruturais de orientação, em algumas coisas teria feito e teria implementado as coisas de maneira diferente, enfim, é a diversidade que há da democracia. E, portanto, aqui não é uma resignação, não é o tirar a toalha ao chão, mas a verdade é que temos que perceber que é o que temos e que é aquilo que as pessoas quiseram que seja. pode ser assim, bem, o PS apresentou, ou as pessoas não confiaram num projeto alternativo do PS, é verdade, mas o PS apresentou um projeto, aliás, apresentou 3 vezes um projeto alternativo. O PS nunca fugiu, nunca se imiscuiu de apresentar as suas ideias, nunca se imiscuiu de defender aquilo que entende que é melhor para o Conselho. Agora, não nos venham é responsabilizar, enfim, podem nos responsabilizar pelo projeto ou pelas opções que apresentámos agora, pelas coisas que estão a ser feitas, pois o seu aquele direito é para o bem e para o mal.
Meus caros, está aberto o segundo turno, ou a segunda ronda, para poderem ter comentários, a vossa análise. Quem é que quer começar agora?
Bem, posso...
Cândido
posso
Oliveira tomar, em frente.
Sim. Aqui há, num dos programas anteriores, nós regozijávamos até com o facto de Aveiro não estar a sofrer as contingências que o Serviço Nacional de Saúde está a sofrer um pouco por todo o país. O que é certo é que foi apenas uma questão de tempo e nós temos também o Hospital de Aveiro agora com as urgências em obstetrícia encerradas, creio que até terça-feira ou por aí. Portanto, e não só nos centros de saúde, eu sei que a questão do hospital é uma questão que deve ser resolvida, ou que é da competência do Poder Central. No entanto, o Poder Local, a Câmara Municipal, tem sempre a prerrogativa da reivindicação dos melhores serviços para a região. Nós estamos com a questão da ampliação do hospital e do curso de medicina para a Universidade de Aveiro, sucessivamente adiados, já há décadas. Já houve oportunidade para nós avançarmos com essas propostas de forma mais consistente e vamos sempre adiando, pensando que o que está bem. E quando somos confrontados com as dificuldades, de facto, verificamos que havia medidas que deviam ter sido tomadas há algum tempo atrás, há alguns anos atrás, e que até hoje não foram tomadas, nem a Câmara exerceu o seu poder junto do Poder Central para essa melhoria do serviço de saúde. É evidente que a Câmara tem essas tendências de terrenos, de espaços para remodelação e construção de alguns serviços de saúde, mas isso só por si não chega. Tem de haver uma intervenção mais ativa por parte da Câmara Municipal, por forma a que não voltemos a passar por situações como as que estamos a passar agora. Eu acredito que o que acontece um pouco por todo o país foi algum laxismo sobre a forma como a questão da saúde tem sido tratada. Nós recordamos que em período de Covid não faltaram médicos para apoio aos doentes de Covid e de um momento para o outro o Serviço Nacional de Saúde colapsou a nível nacional. Quando nós, e no caso da Câmara Municipal, quando o Executivo é eleito, ele tem que exercer toda a sua pressão no sentido, junto do Poder Central, no sentido da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de cada uma dos concelhos. Aveiro aliou-se um bocado também desse problema e agora estamos a pagar a fatura, que é o encerramento das urgências da obstetrícia, e acredito que, infelizmente, virão outras a seguir.
Ivo?
Eu queria só, terminando a questão da habitação, fazer um comentário em relação àquilo que o Manuel Pereira, do PSD, disse. Ele veio-se regozijar em relação àquilo que tem sido os investimentos em habitação controlada, a custos controlados em Aveiro, que é a habitação para a classe média. Em Aveiro só temos 2 projetos. Um que na antiga, junto à estação, que está feito pelo Governo Central, que a Câmara tentou bloquear porque pretendia que nesse local fosse feito condomínios de luxo, ou seja, claramente não querem empreendimentos de custo controlado, empreendimentos para classe média no centro da cidade, e o único outro empreendimento que existe é de um privado. A Câmara fala como se fosse seu, quando na verdade a única coisa que fez foi eliminar algumas taxas que esse empreendimento teria que fazer, num sítio que não tem uma única rua de acesso com passeios, com iluminação, um sítio que não tem acesso a transportes públicos. O Manuel Pereira falava de que não se queria criar guetos e depois cria-se um bairro num sítio com estas condições. Ou seja, é completamente antagónico aquilo que o Manuel Pereira e o PSD dizem com aquilo que eles fazem. A habitação controlada e a custos controlados é fundamental para fazer o preço da habitação em Aveiro voltarem para níveis que sejam capazes de ser sustentados pela população, e a Câmara tem feito questão de atrasar naquilo que pode projetos e de garantir que não são feitos em locais onde possam concorrer contra outros projetos de iniciativa privada, ou seja, na prática estão a sustentar a especulação. Relativamente a outros temas, temos a questão, por exemplo, do investimento na saúde, que eu dividiria em dois pontos. Existem problemas a nível de infraestrutura. É reconhecido que Aveiro precisa de um novo hospital e que tarda em ser conseguido esse investimento. E há também problemas a nível dos recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde. Eu recordo, por exemplo, as propostas do Bloco, que defende que seja dado um bónus aos profissionais que optem por ficar tempo em exclusividade com o Sistema Nacional de Saúde. Este é um passo muito importante para conseguir fixar profissionais de saúde, porque é absurdo, por exemplo, que profissionais que estão no Sistema Nacional de Saúde recebam um valor à hora, e profissionais que optem por serem contratados através de empresas a ficar como médicos tarefeiros vão ganhar 5, 10 vezes mais. Isso não faz sentido. Temos que beneficiar aqueles que optam por ficar no Sistema Nacional de Saúde, já para não falar da questão de outros aspectos, sem ser os próprios tarefeiros, porque há aqui uma coisa importante. As pessoas, há que ver qual é o valor que o Sistema Nacional de Saúde já gasta neste momento com privados. E isso é 40% do seu orçamento. 40% do orçamento do Sistema Nacional de Saúde já está a ser para pagar privados. Esse dinheiro podia ser muito melhor rentabilizado se estivesse a ser utilizado para investir naquilo que é público, nos hospitais públicos, em conseguir que os funcionários, os médicos, os enfermeiros, todos os assistentes, etc., queiram ficar no Sistema Nacional de Saúde e trabalhar nos hospitais públicos, que são hospitais que atendem a toda a gente, independentemente da sua condição financeira. É muito importante para haver justiça social que se consiga ter um Sistema Nacional de Saúde de qualidade. Relativamente a transportes, eu vou destacar este tema porque é um dos temas fundamentais para a nossa sociedade, mais do que aquilo que muita gente tem consciência. Portugal é o segundo país da União Europeia onde mais se anda de automóvel. Isto tem graves consequências, graves prejuízos para o país, seja a nível de ambiente, porque tanto produzir como depois operar uma frota de veículos particulares, privados, de automóveis, tem um custo ambiental muito superior ao de um sistema mais eficiente, que é o sistema de transportes públicos. A nível da economia, porque muitos destes automóveis e desta tecnologia têm que ser importada, sobretudo também, e aqui destaco a questão da economia tradicional e economia local, porque quem utiliza meios alternativos ao automóvel tem tendência a deslocar-se muito menos para fazer as suas compras. Isso faz com que a economia tradicional, a economia local, seja muito mais desenvolvida, que tenha um crescimento muito grande quando se consegue trocar, que as pessoas se desloquem através de automóvel para outras formas de deslocação. É uma das formas que facilmente se conseguem ter para estimular a economia, e é algo que é muito importante. Há, pois, ainda questões a nível da qualidade de vida, porque ocupando menos espaço com vias para automóveis, porque os autocarros e os restantes meios de transporte coletivos são mais eficientes, pode-se optar por utilizar espaço para outras coisas. E a nível de saúde, sobretudo na questão da mobilidade suave. Enquanto tivermos uma utilização tão grande do automóvel, não haverá espaço para criar condições para a mobilidade sustentável. E aqui há um, no, recentemente houve aqui uma questão importante, que é a CIRA. Isto quer lançar um concurso para criar um serviço privado de transporte regional. Mas nenhuma empresa privada aceita, por isso estão a aumentar preços. Entregar este serviço a privados é um erro, e vimos, por exemplo, isso na pandemia, em que chegamos ao ponto de a empresa privada, que tinha que fazer carreiras para se poder chegar a oferecer para São Jacinto, não quis fazer mais. E São Jacinto ia deixar de ter a ligação ao ferro, iríamos ter de deixar ali, e teve que estar a Câmara a intervir à última hora para salvar a situação. O interesse dos privados é sempre o lucro. Isto entra em conflito com o querer que as pessoas andem em transportes públicos. Porque os transportes públicos têm que ter como primeiro interesse ser cómodos, acessíveis e fiáveis. E trazem muitos benefícios para além daquilo que é o próprio custo. Ou seja, temos que conseguir aí investir de forma... de aumentar o investimento que está a ser feito em transportes públicos.
E... creio que podemos seguir nestes minutos finais para o Manuel Prior, também o Francisco Picado, uma segunda leitura sobre esta questão da atividade municipal.
Pronto, sobre o Chega, a nossa opinião é que o Chega ainda não chegou cá bem, portanto, e baralha muitas coisas. Quanto ao que o Bloco de Esquerda disse, e vou ser rápido, no que toca à habitação, passou aqui um rol de inverdades e de mentiras, completamente. Por exemplo, falar-se que não há infraestruturas, nem estradas, nem
naquele caso em concreto, é a rua de acesso, não tem nem passeios,
rua de acesso,
nem transporte público na proximidade.
Posso não interrompi, pois não? Desculpe. Onde vai ser feito aquele projeto de habitação social? Sabe porquê que não há...
habitação, custos controlados, não confundir os termos.
Posso continuar? Sabe porquê que não há lá transportes? Porque neste momento lá ainda está milho plantado. Portanto, todo
ao lado, existe
todo o projeto que lá área de envolvência...
Se não tem acesso aos transportes...
Se conhecesse o projeto, desculpe. Se conhecesse o projeto, sabia que era assim. Todas as infraestruturas de passeios... De jardim escola, depois para os miúdos, para os idosos, está lá tudo no projeto. Portanto, se conhecesse o projeto, se não dizia que...
Não, prior, eu vivi naquele local ao lado, não há uma rua com...
Sobre saúde, o que disse também foi uma variação, porque quero eu crer que não está a par destas coisas da saúde, e senão não dizia o que disse. Voltando atrás à habitação social, à habitação a custos controlados, o projeto com o Iru, a Câmara nunca esteve contra. A Câmara manifestou-se preocupada porque quando foi anunciado que ia ser feito um projeto ali, não sabia o que é que ia ser feito. E como sabem muito bem, nada é feito no Conselho, neste caso de Aveiro, sem, em termos de habitação, em termos de construção, sem a Câmara saber e estudar o projeto. Não se pode dizer, vou fazer ali 50 casas, podiam ser 50 casas, umas em cima das outras, todas em banda. Portanto, quando a Câmara manifestou alguma reticência sobre o projeto, é porque não existia-se que é projeto. Havia uma intenção. Uma intenção era muito vaga. E a partir do momento em que o Iru se sentou com a Câmara, ou a Câmara com o Iru, é exatamente igual, não estou a colocar ninguém à frente ou ao lado, e trataram de o que era o PDM para ali, o que era a linha de vias daquela zona, o que era a proximidade ao comboio, o que é que ali podia ser feito, avançou-se claramente as duas partes com um projeto feito pelo Iru, as pensas do Iru, mas com o apoio total da Câmara, e neste momento o projeto está praticamente feito, com o apoio total da Câmara, como não podia ser de outra maneira. Portanto, nunca houve nenhum conflito da Câmara com o Iru naquele projeto, nenhum. Quanto na saúde, e para esclarecer, penso que a Câmara tem feito tudo o que pode fazer, quer dizer, as unidades... cuidados continuados foram quase todas requalificadas, ou se não está a terminar a última vez, e fica a faltar só um na área dos cuidados continuados, que é a nova para Mamodeiro, que é este nariz, que depende claramente da assunção de uma promessa escrita do presidente da ARS de Coimbra e do presidente do ACES do Baixo Voga, que assinaram, têm um documento assinado e que dizem que o documento não é verdadeiro, mas está assinado pelos dois, que é o compromisso em avançar com uma unidade de saúde para aquela população de três lugares, de uma união de freguesias, onde a Câmara, no projeto já faz parte disso, irá haver transportes dedicados para a unidade de saúde, não é transportes públicos de passagem, é transportes dedicados que irão, conforme o horário das consultas, levar a pessoa de casa ao centro de saúde e do centro de saúde a casa. Pronto, e na saúde, tirando depois o problema do hospital, penso que o Conselho de Aveiro fica bem servido. Agora, isto é de infraestruturas, e quando falou que é recursos humanos, claramente que é recursos humanos que é preciso, e por exemplo, nós vimos os médicos, que é uma coisa inédita. Os médicos a fazerem em Aveiro, e ontem houve também Leiria, uma manifestação de apelo, sei lá o que é que queria chamar, contra o Ministério da Saúde ou ao Ministério da Saúde a requerer mais recursos humanos. E, por exemplo, no ACES do Baixo Boga, só por informação, mas penso que sabe o que eles falaram, por exemplo, o ACES do Baixo Boga neste momento tem uma falha de 8 clínicos, todo o ACES do Baixo Boga, ou de 8 clínicos gerais. Está a formar 11, mas só ficam 5, o que quer dizer que já fica... Em relação a este ano ainda fica pior, fica com menos 3 em relação às necessidades. Mas mais grave isto na saúde e nos recursos humanos, como o Francisco Picasso sabe melhor que eu, é uma coisa dinâmica. E todos os anos há pessoas que vão para a reforma. E quando não se prevê essas saídas antecipadamente, que pode não ser fácil, pode não haver números de recursos humanos para suprir essas falhas, mas quando não é possível suprir essas falhas de para onde vai para a reforma, vai dois para a reforma, um deixa-se fazer urgências... É o caos total. Quer dizer, e passando para o caso dos hospitais, quer dizer, o que está acontecendo nos hospitais não é isso, e podia ser noutra especialidade. E não é uma questão de nada de novo. O que é que há de novo? O mesmo que há 2 anos, há 3 ou 4. Sempre esteve na corda bamba. E com o aproximar das reformas de grupos grandes em termos de números, e do aproximar de 55 anos, que lhe permite a esses clínicos deixarem de fazer urgências... torna difícil a gestão se não for antecipadamente trabalhada. E o que nós podemos dizer é que antecipadamente isto não tem sido trabalhado. Nestes anos todos, nestes 6, nestes 10, nestes 15, não é culpa deste governo, é destes anteriores. É preciso claramente, nas áreas que se prevê, e o Ministério da Saúde sabe melhor que ninguém e as administrações dos hospitais, que se prevê que daqui a 6 anos, se daqui a 10 anos um médico está previsto ir para a reforma, é preciso começar a tratar de arranjar um médico para este quadro naquela especialidade. E isso é que não tem sido feito. Quer dizer, as pessoas vão saindo, os recursos humanos não entram naquela quantidade dos recursos, não são formados. Quer dizer, temos que formar, se calhar, mais médicos, temos que formar, se calhar, mais especialistas nas especialidades que são mais precisas para podermos colmatar as saídas, não é quando eles saem. Porque um médico é sendo um espira. Este foi para a reforma e vai-se ali buscar um médico. Isso não existe. Um especialista demora 10 anos a ser feito. Quer dizer, é preciso programar as saídas com as entradas. E é mais por aí que temos que ir e não aumentar o valor da hora extraordinária, porque isso é um logro. Quer dizer, porque se aumenta, agora vai aumentar o valor da hora extraordinária para as questões de especialidade. E as outras do lado, pois aceitam fazer urgências mais baratas? Só por mais, também não aceitam. Os ortopedistas, os cirurgiões também querem aquele valor. E será que querem aquele valor ou não querem fazer urgências? Portanto, há que dotar as instituições, e para isso defendo muito que isto tem que haver maior autonomia da gestão. Quer dizer, os conselhos de administração não podem ser, e não estou a querer ofender ninguém, um passar daquilo que vem de cima. Tem que ter mais capacidade de gestão, mais, e depois ser responsável pelos seus atos. Porque neste momento o que é que os conselhos de administração são? Um bocadinho aquilo que vem de Lisboa e tem que fazer. Porque não tem autonomia para contratar, para comprar, para isto ou para aquilo. Estão cingidos à hierarquia que os nomeia. Pronto,
meus caros,
tem de bom e tem de mau.
Estamos na fase final e o Facebook diz que o encerramento fica por conta do aniversariante Francisco Picado.
Sim, eu também não tenho muito mais nada a acrescentar, enfim, relativamente a estas questões da saúde, diria que em 2 minutos o problema é suficientemente complexo para resolver aqui a questão em 2 minutos.
Esse já teve direito a 1 hora há 15 dias.
Exatamente. Relativamente à questão autárquica, eu não acrescentaria muito mais aquilo que já disse. Estamos num projeto de continuidade. Eu tenho expectativa para ver se um presidente em fim de linha enfim, manterá o seu guião ou se vamos ter aí algumas surpresas, nomeadamente entre tempos depois daquilo que é o desfecho final daqui a 3 anos e espero que sejamos cá todos para ver com saúde e até se pode com as boas férias.
Mas quando tem essa referência e Francisco Picado deixou curiosidade no ar, está a especular, por exemplo, sobre se fica até ao fim do mandato, do exercício do mandato, é isso?
Não, eu acho que fica até ao fim. Eu quero é ver o que é que fica no fim. A expectativa é para ver o que é que fica no fim.
Meus caros, o agradecimento foi um gosto mais esta temporada, agora merecido descanso das manhãs de sábado, mas seguramente vão continuar atentos à realidade local, regional, nacional e internacional. Isto há pano para mangas todos os dias, quase a todas as horas. O programa fica disponível já daqui a pouco em terranova.pt e regressa em setembro para uma nova temporada. A todos agradeço e a todos desejo também umas boas férias.
Boas férias a todos e parabéns a vocês.
Bom fim de semana.